Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Silvia Munhato.
O nosso programa de hoje vai tratar do momento político atual e será apresentado por mim, Silvia Munhato. Os especialistas são cientistas políticos que vão fazer avaliações sobre as denúncias recentes de corrupção e sobre o efeito que essas denúncias poderão ter na sociedade, no relacionamento entre executivo e legislativo e em outras medidas, como a reforma política. Como se sabe, o deputado Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, foi citado em reportagens que tratam de supostos esquemas de corrupção nos Correios e no Instituto de Resseguros do Brasil. Mas o deputado também denunciou ao Conselho de Ética da Câmara a existência de um suposto sistema de pagamento de mesadas a deputados por parte de pessoas do PT. Esse pagamento teria o objetivo de atrair votos favoráveis ao governo, mas tudo ainda está sendo investigado. A reforma política em tramitação no Congresso poderia ser um passo importante no sentido de fortalecer os partidos e no controle dos financiamentos das campanhas eleitorais. Os nossos convidados são o consultor legislativo da Câmara, Antônio Otávio Sintra, o professor do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro e o PERJ, Fabiano Santos, e o professor do Departamento de Ciências Políticas da USP, José Álvaro Moisés. Nós vamos conversar agora com o consultor legislativo da Câmara, o cientista político Antônio Otávio Sintra. Ele vai falar um pouco conosco sobre reforma política. Bom, doutor Antônio, como é que vai funcionar? Como é que estão os projetos sobre reforma política que estão tramitando aqui na casa? Parece que todos falam dessa questão da lista fechada para votação, não é isso?
É isso. Na verdade, houve a comissão criada pelo presidente João Paulo, a Comissão Especial da Reforma Política, cujo presidente foi o deputado Alexandre Cardoso, do PSD do Rio de Janeiro, e relator o deputado Ronaldo Caiado, do PFL de Goiás. Ao longo de todo o ano de 2003, foram feitas numerosas reuniões, foi ouvida a comunidade acadêmica, foram ouvidos políticos, presidentes de partido, enfim, houve uma ampla participação e houve a decisão, no âmbito da comissão, de centrar a reforma em tópicos que poderiam ser trabalhados apenas no plano da legislação ordinária, ou seja, evitar-se-iam, neste primeiro momento, as questões que exigiriam emendas à Constituição de 88, pela maior dificuldade e pela que se pensava no momento uma certa urgência da matéria. Então, a legislação ordinária exige quóruns mais baixos para ser aprovada. O projeto centrou-se em alguns temas principais. Um dos temas é exatamente a lista fechada. O que vem ser a lista fechada? Então vamos ver. No Brasil a gente usa algo que tecnicamente se chama lista aberta. Significa que o partido oferece uma relação de seus candidatos depois da sua convenção e essa relação o eleitor escolhe ali no dia da eleição, ele escolhe seu candidato. Então isso aí é o que a gente chama votação nominal. Ele vota no nome de uma pessoa. Muitas vezes ele nem sabe o partido, ele não se interessa tanto por isso, né? Uma grande quantidade dos nossos deputados se elege exatamente em áreas que a gente chama redutos eleitorais, né? São com municípios, um município ou um conjunto de municípios contíguos, né? E esse deputado, então, ele é conhecido naquela área ali, ele é votado, vota-se no nome dele. Um outro grupo de deputados é votado mais amplamente em todo o território do Estado, são pessoas mais conhecidas, né? São pessoas que têm alguma liderança em alguma causa importante. Então essas pessoas, esses deputados, eles têm uma votação mais ampla territorialmente falando. Mas enfim, o nosso eleitor, basicamente ele vota no nome de uma pessoa. E um grupo muito pequeno de eleitores vota na legenda partidária, né? Então a gente pode, na presente legislação, votar também na legenda, mas poucos eleitores optam por isso. Em geral, nas eleições passadas, o PT era o que tinha mais votos de legenda, então o eleitor confia no partido, esse voto é dado à legenda, e se bem me lembro, o PSDB também tinha uma votação um pouquinho maior do que a dos demais partidos na sua própria legenda. Bom, a votação em lista é aquela votação em que o eleitor em lugar de votar em nomes, ele vota, eu diria, na chapa partidária, né? Então ele vota, seria um voto de legenda, mas na verdade o partido, ele apresenta os seus candidatos numa ordem determinada, que seria produto da convenção do partido. Como é que é essa ordem? Essa ordem diz o seguinte, é como se fosse uma chapa. Nós temos, por exemplo, uma chapa que compete pela presidência do sindicato. Então a chapa tem lá presidente, fulano de tal, secretário, fulana de tal, tesoureiro, um outro cidadão ou uma cidadã e por aí vai. Então eu, ao votar naquela chapa, eu estou votando numa relação de nomes para cargos diferentes. A lista fechada para deputado significaria que eu ia votar numa chapa em que nós teríamos primeiro deputado, segundo deputado, terceiro deputado, quarto deputado e assim por diante. Então vamos dizer que o partido apresente uma lista de 50 nomes. Esses nomes estarão ordenados, estarão hierarquizados, e vamos dizer que depois da eleição se verifique que o partido tem direito a 10 deputados, a 10 cadeiras. Quais serão os deputados que ocuparão essas cadeiras? Os 10 primeiros da relação partidária prévia, aquela que o partido ofereceu antes da eleição e que foi decidida na convenção. Então, é o partido que pré-ordena os seus candidatos. E o eleitor vota na legenda e depois da eleição, computados aí os dados, os votos todos, se o partido tiver direito a um certo número de candidatos, essas vagas serão preenchidas na ordem prévia que o partido fixou.
Agora, em relação ao financiamento público, como é que isso funcionaria?
O financiamento público, ele está muito acoplado à ideia da lista fechada que eu acabei de expor. Por quê? Porque a ideia, como é que é o financiamento atualmente? Atualmente, cada um por si e Deus por todos, né? Então, nós temos uma campanha eleitoral, o partido não dá propriamente recurso ao candidato, candidato que se vire, não é? Então, um candidato que tem uma base eleitoral em determinado lugar, ele faz suas alianças lá, ele faz aliança com o prefeito, se ele é candidato a deputado federal, faz a dobradinha com o candidato para deputado estadual e faz a sua aliança lá com os vereadores também para servirem de cabo eleitoral para ele, né? Então é um esforço pessoal. Isso gera uma representação política em que o partido tem pouca força sobre quem ele elege, não é? Enfim, é um esforço pessoal, o deputado vem para cá com o resultado do seu esforço pessoal. Claro que ele deve ao partido também a legenda, e deve até, poucos candidatos, como a gente sabe, logram ter a sua votação suficiente para passar uma barreira que a gente chama que é o quociente eleitoral, né? Então, por exemplo, o quociente eleitoral em São Paulo é muito alto, né? Acima de 200 mil votos. Então, um candidato...
Para poder eleger alguém, né?
É muito difícil um deputado se eleger sozinho sem os votos também do restante do partido, né? Que a gente chama voto... Enfim, a legenda partidária ajuda a elevar o lugar, dar mais votos para ele, né? Ou permite que ele seja deputado, se eleja. Mas, enfim, então, atualmente, o esforço, o financiamento é um financiamento praticamente individual, né? Cada um que consiga o seu financiamento, das suas despesas eleitorais. O financiamento público, o dinheiro iria para o partido, vai financiar a campanha partidária. O governo, em ano eleitoral, ele vai designar, vai separar uma certa quantia no orçamento, que é para as eleições, que será distribuído para os partidos, de acordo com umas certas regras lá, que eu assim não tenho aqui na memória exatamente, mas é o seguinte, os partidos todos registrados terão 1% desses recursos, né? Qual é o montante desse recurso? O cálculo para esse recurso seria o seguinte: para cada eleitor do país, se reservaria 7. Enfim, isso aí é o número de base, não significa que nós vamos pegar um novo imposto, né? O orçamento vai ter o seguinte cálculo: quantos eleitores nós temos? 100, 120 milhões, né? Então, 120 milhões, para cada eleitor, R$7, e aí nós teríamos aí 800, 900 milhões. De recursos do Tesouro no ano eleitoral para a campanha eleitoral. Como é que se distribui esse negócio? É 1% distribuído por todos os partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Acho que são 28 hoje em dia, não é? 14% para todos os partidos que tenham representação na Câmara, não é? Então, aí 14% desses 800, 900 milhões iriam para os partidos em base igualitária também, aquele 1% igualitário. 14% igualitário, mas aí é só os partidos que têm deputado na Câmara, não é?
Uhum.
E finalmente, os 85% restantes, eles vão ser distribuídos proporcionalmente aos partidos representados na Câmara dos Deputados, com base ao número de deputados que eles elegeram, tá certo?
Uhum.
Porque nós sabemos que entre a eleição e a posse, já muitos deputados mudaram de partido. Então, e também isso ocorre ao longo da legislatura. Então, o cálculo vai ser baseado na bancada que foi eleita pelo partido, né? Se o partido elegeu 90, ele vai ter recursos proporcionais a esses 90 deputados. Se ele passou para 50 deputados, depois, não interessa. A base vai ser a eleição que saiu da urna, não é? Mas a ideia básica é evitar uma fonte de corrupção, que seria exatamente essa busca do financiamento privado. Porque, enfim, quando você busca um recurso, o recurso, você supõe que ele tem uma contrapartida, não é?
Uhum.
Então, se você financia um candidato, você supõe que esse candidato vai ajudar as suas causas ali, não é? Vamos dizer que um banco financia, o banco espera daquele candidato que ele seja um simpático nas questões em que o banco tem interesse na votação, né?
Uhum.
E por aí também as outras empresas, etc., né? Então a vantagem desse sistema de lista fechada com financiamento público seria essa, né? Evitar o financiamento privado, fazer da representação pública uma representação muito dependente dos interesses econômicos, né? Então essa seria uma das vantagens.
E como fica a coligação de partidos?
Quem quiser se coligar na proporcional tem que fazê-lo sobre a forma de uma federação de partidos. O que é uma federação? É um sistema de coligação, mas uma coligação legítima. Por quê? Em lugar de você apenas se aliar oportunisticamente para ganhar uma ou duas vagas na eleição, um partido menor se aliando ao mais forte para poder galgar, passar o quociente partidário, que é o que se faz, os partidos que se coligam são obrigados a conviver. Então você tem que fazer um casamento, não pode só ficar, né? Você tem que se casar por 3 anos, né? Essa é a ideia da federação partidária.
Nós acabamos de conversar com o consultor legislativo da Câmara, o cientista político Antônio Otávio Sintra. Professor, obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço a vocês.
No próximo bloco, nós vamos ouvir o professor do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Fabiano Santos.
Palavra de especialista. Saímos em todo o Brasil e perguntamos ao brasileiro, como é a sua casa?
Na minha casa eu tenho segurança.
A minha casa me dá conforto.
Minha casa é o lugar onde eu me sinto bem.
Frequente mais a sua casa. Visite a Câmara dos Deputados, a casa de todo brasileiro. Marque este encontro com a democracia. Aberta todos os dias das 9 às 17 horas. Palavra de especialista.
Nós vamos conversar agora com o professor Fabiano Santos, da UPERJ, que vai falar um pouco para nós sobre o momento político atual. E é justamente essa minha primeira pergunta, professor. Como é que o senhor avalia, de uma maneira geral, esse momento? E muita gente falando sobre corrupção, e a gente fica sem saber se essa percepção da corrupção é que aumentou ou se ela já vem assim há muito tempo, né?
Bom, pelo que a Datafolha, pelo menos, mostrou, né? A população está vendo que esse problema de corrupção está criando um embaraço grande para o Congresso, né? O que é muito ruim para a instituição legislativa, que é a instituição fundamental da democracia representativa. E evidentemente que a corrupção não é um problema de agora, não é, nem do Brasil, especificamente. Eu acho que há um reconhecimento por parte de toda a sociedade, inclusive da oposição, que o Ministério da Justiça vem fazendo um trabalho sério no combate às fontes principais e fundamentais de corrupção. Então eu acho que a percepção do problema da corrupção aumenta, evidentemente, na medida em que esses casos aparecem na imprensa e há informação sobre isso. Isso afeta percepção imediata da população. Ao longo do tempo, é claro que essa mesma população vai perceber que o que está se fazendo é um combate sério a ela, mas associado a isso, um problema muito grave no Congresso, colocado por um presidente de um partido, faz parte da coalizão do governo, ainda que sem provas, sem que as coisas estejam esclarecidas, mas a insinuação disso, a indicação disso, a acusação disso, quando essas coisas estão associadas, parece imediatamente a população, um clima aí, né, de desgaste, né, de má conduta generalizada, mas eu acho que as coisas tendem a, ao longo do tempo, se normalizar, né, a população vai se digerir melhor as informações e a sociedade vai começar a perceber exatamente o que está se passando, né, mas com, ao longo do tempo, né.
Pois é, mas agora o governo partiu para tentar reorganizar a casa dele, né? Assim, fazendo uma reforma ministerial. E aqui no Congresso, na Câmara, o que a gente vê mais é um cuidado até dos partidos em relação... É necessário apurar tudo, mas um cuidado em relação a como é que isso vai ser colocado para a sociedade, né?
Uhum.
O senhor acha que essa ação do governo agora... é positiva? Como é que o senhor avalia isso?
Eu acho que é difícil controlar o modo pelo qual as informações vão ser apresentadas à sociedade. Né? À medida que as evidências chegarem e à medida que os fatos começarem a aparecer, eu acho que vai ficar claro o seguinte: quem acusou tem como provar isso ou acusou de forma leviana? Né? A oposição está sendo leviana e precipitada ou não? A imprensa, grande parte dela, está sendo precipitada ou não? Ou, ao tomar como verdade... aquilo que o Roberto Jefferson disse que é verdade, né, mas que ninguém conseguiu comprovar. Né. Acho que pode ser um momento importante para discutir isso também, quer dizer, até que ponto os atores podem, né, serem levianos. Né. Acho que isso é importante ter esse desenlace como possível também. Né.
Quer dizer, discutir até a imprensa, o papel da imprensa mesmo.
Exatamente, quer dizer, isso é um possível desenlace. Quer dizer, se não se comprovar nada, se ficar claro que não houve aquilo que o Jefferson falou, né, que na verdade o caso da corrupção... nos Correios, um caso típico de um pequeno partido que se transformou em médio e está querendo recursos de campanha para se equipar no ano que vem e utilizou o Estado para isso, que é um caso clássico, que já se sabe que se utiliza há muito tempo, e é mais um caso desse, o governo estava sendo chantageado para isso. E aí, se essa for a verdade, quer dizer, como é que as pessoas e os jornalistas que colocaram nas colunas que é verdade que há corrupção no PT e no governo, como é que essas pessoas vão ficar? Vão ficar mal, não vão ficar bem. Então, esse é um desenlace possível, né? Então, de repente, pode ser um aprendizado para a oposição e para a imprensa também no futuro, né? Eu acho que acredito que isso possa ser também um desenlace possível, um resultado possível. Agora, o fato é, independentemente disso, o fato é que o governo perdeu o poder de articulação desde algum tempo no Congresso, né? Isso aí é evidente. Não por conta por conta dos acontecimentos, supostos acontecimentos de malversação e de má conduta. Não observamos explicitamente a definição de uma agenda legislativa, a definição dos parceiros em torno dessa agenda legislativa. Isso tem sido chamado a atenção por mim e por vários outros cientistas políticos e analistas. Né? E isso é importante na condução de uma coalizão. A definição de uma agenda e a negociação dessa agenda com os parceiros e uma estratégia de tramitação dessa agenda. Eu acho que uma causa importante dessa disfuncionalidade tem que ver com o esvaziamento no Congresso de lideranças importantes que foram alçadas para o Ministério. Então, a oposição percebeu isso, né, ocupou um espaço importante, porque seus parlamentares eram mais experientes, né, mas estavam mais preparados para atacar do que o governo para se defender e ter uma atitude mais positiva. Então, acho que independentemente do que a gente vem percebendo e dos escândalos que estão nos jornais, eu acho que existe um problema de coordenação no Congresso. Imagina que o governo define uma estratégia de retomar essa iniciativa, recolocando no Congresso parlamentares experientes, acho que a gente pode ter aí um round interessante daqui para o final do mandato, né, de rearticulação do governo e a retomada da iniciativa política do governo.
Agora, está se falando muito em reforma política. Você acha que isso poderia ser uma solução para futuros...
Não acho que seja solução para nada a reforma política. Ela não pode ser pensada como solução para problemas que são da vida política, do cotidiano da política, e existem em outros lugares do mundo, com diversos sistemas. Né? Recentemente, nós tivemos um caso de corrupção na Alemanha com o financiamento público de campanha. Descobriu-se que um dos maiores lideranças políticas da Alemanha, Helmut Kohl, né, presidente do Partido da Democracia Cristã, ele, de alguma maneira, sabia... de arrecadação não legal de recursos de campanha, ainda que os números, as cifras, né, sejam significativamente diferentes e menores do que as coisas que se falam aqui no Brasil, mas também que ninguém consegue provar, isso foi comprovado, né? Na Alemanha com financiamento público. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando trata da reforma política, porque eu acho que a reforma política é um processo de longo curso, em que as instituições vão amadurecendo, os atores têm que fazer modificações tópicas em torno de questões tópicas, né, que vão resolver problemas muito tópicos, né? A gente está diante de um problema, mega problema, que diz corrupção, que diz má conduta, que diz respeito a várias coisas, uma cadeia de causalidade muito complexa, e é vender ilusão dizer que uma reforma política possa dar uma solução para isso, né? Eu acho que o debate está mal colocado. O debate vinha sendo bem colocado, de forma gradual, nas comissões, discutindo, debatendo com a sociedade, com os especialistas, né? Projetos interessantes vinham sendo bem sendo tramitados e aprovados, mas agora, do jeito que está, não acho um bom momento, porque está se vendendo uma ilusão de que ela vai ser capaz, uma reforma, uma mudança na legislação eleitoral, partidária, de campanha, vai ser capaz de eliminar problemas que tem que ver com o ser humano, que tem que ver com as interações sociais, tem que ver com capitalismo e democracia. Não. Uma reforma política não é capaz de dar conta desses problemas.
Agora, antes mesmo das denúncias, se falava muito no risco de desestabilização. O senhor acha que as instituições estão fortalecidas e dão conta de toda essa apuração que vai acontecer?
Eu acho que as instituições estão fortalecidas, eu acho que isso é ponto pacífico. Não existe um ator, né, que tenha poder de fogo para quebrar as regras do jogo, né, sem que... Né, quer dizer, não existe isso na sociedade brasileira. Né, na política brasileira, um ator que seja capaz, tenha poder de barganha, de impor uma solução para ninguém. Qualquer solução, ela tem que ser solução negociada, e se é para ser negociada, tem que ser negociada dentro das regras. Então, nesse sentido, eu acho que a gente está, né, bem avançado em relação, digamos, aos 40 anos atrás. Como várias coisas na sociedade brasileira, na política brasileira, as instituições também têm avançado, têm melhorado. Agora, eu acho que pode haver um clima de desgaste, né, maior, desnecessário, à medida em que as posturas se radicalizam. Né. Então, eu acho que tem que haver também ajuste aí nas estratégias da oposição e uma avaliação mais realista por parte do governo, né, na necessidade de montar uma boa estratégia no Congresso, valorizar mais a ação no Congresso. Acho que o governo acabou percebendo isso. A oposição ainda tem que achar um pouco o tom, né, de como tem conduzido aí sua estratégia. Dependendo disso, acho que a gente vai chegar a bom termo. Podemos até chegar num aperfeiçoamento da legislação de campanha, quem sabe, como resultado da CPI. Eu acho que pode ser um resultado possível. Tomara que seja assim, né?
Uhum. Tá certo, professor. Obrigada pela sua participação, viu? No próximo bloco, nós vamos ouvir o professor do Departamento de Ciências Políticas da USP, José Álvaro Moisés.
Palavra de especialista.
Água é vida. E vida não se desperdiça.
Uma forma de descobrir vazamentos é pelo hidrômetro, como é chamado o relógio da água. Feche todas as torneiras e desligue os aparelhos que usam água. Anote o número indicado no hidrômetro e confira depois de algumas horas. Caso o medidor continue em movimento, é sinal de vazamento. Descubra a fonte de desperdício e providencie o reparo o mais rápido possível.
Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Rádio Câmara.
Palavra de especialista.
Bom, nós vamos conversar agora com o professor José Álvaro Moisés, do Departamento de Ciência Política da USP. Professor, eu queria saber, em primeiro lugar, uma avaliação geral do senhor sobre o momento político atual.
Olha, eu acho que a primeira grande questão mais importante é que realmente a sociedade brasileira está se dando conta de uma série de procedimentos que ocorrem nos governos, no Estado brasileiro, no Congresso Nacional, relativos ao tema da corrupção. Isso é uma coisa extremamente importante, que diz respeito à finalidade última da política e do governo. Quer dizer, a finalidade última da política e dos governos é atender ao interesse público. Os procedimentos que envolvem malversação de fundos públicos, manipulação de recursos para fins que não são aqueles estabelecidos nos programas de governos e na Constituição, fere o interesse público e, obviamente, fere o interesse da cidadania e da sociedade. Então, desse ponto de vista, os fatos que estão vindo à tona mostram uma situação de extrema gravidade que exige medidas, procedimentos e, principalmente, a punição dos responsáveis.
Mas além das CPIs, das investigações, o governo e os partidos de oposição até vêm falando muito na reforma política. O senhor acha que isso pode ser um passo importante?
Muito importante, porque esse é um outro aspecto da coisa. É o seguinte, uma das coisas que essa crise revela é a fragilidade do sistema partidário. A ideia de que o sistema de partidos no Brasil funciona como alguma coisa que não representa nenhuma referência para o eleitor, para suas escolhas, para o seu voto e para o acompanhamento da vida política, deixa a desejar o direito de participação dos cidadãos. A estrutura partidária brasileira, por causa dos problemas de não ter regras de fidelidade partidária, não ter regras de o volume necessário de apoio e de votos para que um partido possa se representar no Congresso, as chamadas cláusulas de condição para essa representação, a inexistência desses fatores faz com que nós tenhamos uma situação que alguns analistas chamam de baixa institucionalização. São sistemas que acabam tendo muito pouca validade como escolha de grandes projetos governamentais e, por consequência, escolha de referência para os eleitores. Nas democracias consolidadas, partidos é o referencial que o eleitor utiliza para saber em que direção ele quer ir. Quando você tem partido que apresenta um programa antes das eleições, muda logo em seguida quando chega ao governo, durante o período do seu governo, eu não estou falando deste ou daquele governo, estou falando em tese, em geral, não é?
Uhum.
Em qualquer situação. Quando ocorre isto, o eleitor perde completamente a referência e ele fica desnorteado. Evidentemente, isso compromete o funcionamento da democracia. Pode até ter eficácia em algumas coisas, mas do ponto de vista da ligação do cidadão, das pessoas comuns, das pessoas que trabalham com o funcionamento do governo, oferece uma situação precária. Você tem inúmeras questões associadas a isso. O problema do financiamento das campanhas eleitorais, não é? O problema da relação entre o Congresso Nacional e o Executivo, o número de medidas provisórias, a utilização do recurso de medida provisória por parte do Executivo, acaba retirando do Legislativo uma das suas funções mais importantes, que é a de introduzir legislação, introduzir leis, introduzir medidas que, do ponto de vista normativo e legal, são necessárias para o funcionamento da sociedade. Quando o Executivo começa a ter o monopólio da iniciativa de fazer leis e o Legislativo funciona apenas reativamente como um órgão de reação às medidas que são propostas pelo Executivo, você tem distorção. Nós temos outras distorções também associadas ao sistema de representação proporcional. Por exemplo, todo mundo sabe que no sistema brasileiro, o voto que é dado para os pequenos partidos, você tem sobras que são dadas aos pequenos partidos e que não conseguem o quociente eleitoral necessário para eleger um deputado, essas sobras vão para os partidos majoritários. É uma distorção do voto do eleitor. O eleitor não quis votar no partido majoritário, não é? Então, todas essas coisas estão a demandar correções, estão a demandar mudanças. Eu defendo fortemente o ponto de vista de que a democracia melhora desde um ponto de vista incrementalista, quer dizer, através de reformas que vão progressivamente aperfeiçoando as instituições, não é? Incrementando o grau de confiança das instituições e tornando as instituições instrumentos e recursos que o cidadão pode usar para realizar as suas aspirações e o seu desejo de um bom governo.
Mas parece até agora que o governo vai se entranhar um pouco mais no Congresso mesmo, né? Ele está fazendo uma reforma nesse sentido, né?
Como se entranhar? Em que sentido?
Eu digo assim, o ministro Zé Dirceu está vindo de novo para a Câmara, né? Ele vai ter que melhorar um pouco mais a sua relação também com o Legislativo, né?
Bom, há uma coisa aqui relativa a esses acontecimentos dos últimos dias, inclusive a renúncia do ministro José Dirceu da Casa Civil, que é o seguinte: o governo está agora diante da imperiosidade de prestar contas e de explicar uma série de acontecimentos em torno dos quais as denúncias feitas pelo deputado Roberto Jefferson, mas também outras coisas que estão vindo à tona, não é, deixaram sem esclarecimento. O governo tem que esclarecer essas coisas. E o primeiro lugar para esclarecer é no Congresso Nacional, na CPI, na comissão na corregedoria da Câmara, nas comissões de ética e que cuidam do adequado funcionamento, do desempenho dos mandatos. Então, isso vai exigir que ex-ministros, como no caso do José Dirceu, não é, e mesmo ministros, não é, esclareçam uma série de coisas que, do ponto de vista da opinião pública, deixaram a desejar, deixaram uma série de vazios de comunicação e de informação, e de uma imagem extremamente comprometida do Congresso Nacional. Quer dizer, se você pensar que a imagem que está se passando agora não é apenas de ineficiência, de morosidade no funcionamento, muitas vezes de a formulação de legislação que não tem grande impacto sobre a sociedade. Não é apenas isso, mas é mais do que isso, é a ideia de que membros do parlamento, membros do Congresso, da Câmara dos Deputados, né, para apoiar o governo, receberam recursos adicionais além do seu salário. Pelo menos é esta a acusação que foi feita. É preciso comprovar se isso é real. Mas esta imagem fica na opinião pública. Então, a apuração disso é absolutamente central, crucial, para resgatar a imagem da instituição, para que as pessoas tenham confiança em que a instituição funciona para atender os interesses da sociedade, os interesses públicos, não é? E para a certeza de que os deputados não estão na instituição parlamentar apenas para atender os seus interesses privados. Agora, essa contraposição entre interesse privado e interesse público é uma coisa absolutamente central da vida da República e da democracia. E nós estamos no Brasil deixando se esgarçar essa relação, não é, e essa polarização. É preciso resgatar esses valores.
Agora, o senhor acha que as instituições estão fortes o suficiente para investigar tudo?
Estão fortes. Desse ponto de vista, a democracia brasileira já deu mostras, desde o impeachment do ex-presidente Fernando Collor, não é, de que elas têm um lastro, em primeiro lugar, em si mesmas, como instituições. Elas têm uma tradição, elas têm uma história, têm uma trajetória. E, em segundo lugar, como apoio da opinião pública para investigar. As instituições se enfraquecem quando elas não cumprem a sua missão, aquilo para o qual elas existem. Eu vou dar um exemplo clássico. A polícia existe para assegurar a segurança das pessoas. Quando a polícia não funciona como um órgão para assegurar a segurança, o que as pessoas pensam? Que aquilo inverteu a sua finalidade, mudou a sua finalidade, e as pessoas têm medo, passam, ao invés de se confiar, passam a ter medo da polícia. A mesma coisa diz respeito, embora essas instituições sejam um pouco mais distantes do cidadão comum, mas a mesma coisa acontece com o legislativo, com o judiciário e com o executivo. Se o legislativo não der mostras de que ele está a serviço da sociedade, esse distanciamento, isso sim é que poderá fragilizar a instituição. Eu acho que é absolutamente imperativo que as lideranças atuais do Congresso levem até as últimas consequências a apuração dos fatos que foram denunciados e sobre os quais é preciso verificar se realmente existe prova, se aconteceu, como aconteceu, quem foram os responsáveis, quem determinou, por que determinou, da onde veio o recurso, da onde veio o dinheiro, etc, etc, etc.
Tá certo, professor. Obrigado pela sua participação.
Eu é que agradeço.
O nosso programa de hoje, que tratou do momento político atual e seus efeitos, teve produção e apresentação de Silvia Munhato e trabalhos técnicos de Rodrigo dos Santos. Obrigada pela audiência, até a próxima quarta-feira.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.